Paz do Senhor Jesus, pessoal. Vamos tomar a palavra de Deus em nossas mãos e vamos declarar. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para todo tipo de boas ações. Engasguei. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai eterno, é maravilhoso pensar na tua bondade e nos teus planos. Que privilégio, Senhor, é poder tomar parte nos planos eternos que o Senhor planejou e nos incluiu neles. Nós te agradecemos de todo o coração por nos ter dado a convicção de uma vida de comunhão contigo. Estávamos completamente perdidos, e o Senhor nos mostrou o caminho para o teu coração. O Senhor nos deu o Espírito Santo e nos conduziu a Cristo, para que através dele possamos ser ensinados, ouvir tua voz, crescer e aguardar a ressurreição do último dia. Pai bendito, toma este momento nas tuas mãos e realiza a tua vontade, Senhor. Ensina-nos, corrige, Senhor, a fim de que sejamos servos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, vamos continuar falando sobre o Evangelho e a essência da fé. Acharam? Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Irmãos, nós temos falado sobre a fé, sobre a natureza. E o nosso conhecimento sobre fé se baseia onde? Nas Escrituras Sagradas. Porque ela é a fonte de todo o nosso conhecimento acerca de Deus, do que Ele pensa. Nós conhecemos a mente e o coração de Deus por meio da Bíblia Sagrada. E é por meio dela que nós conhecemos tudo o que Deus pensa. Ou seja, olhamos para as coisas a partir do seu foco, a partir da sua perspectiva. Quando nós falamos de fé, nós temos que nos deparar com algumas confusões. Então, nós não podemos confundir fé com otimismo. Quando uma pessoa tenta ter um pensamento positivo, achando que isto é fé, ela não se deleita em Deus. Ela não desfruta Deus. Ela entra em desespero. ela fica desesperada para que aquilo que ela quer aconteça. Então, ela não espera em Deus, ela não confia em Deus, ela não entende como Deus irá trabalhar na sua vida. Algumas pessoas estão esperando que o cônjuge se volte para Deus. Mas a única coisa que ele faz é ter otimismo. E ele vai à igreja e ele faz um trabalho qualquer lá, porque ele proposto a ele que ele entre numa corrente, numa novena, porque Deus vai fazer algo. Mas não é assim que Deus faz. É necessário que a pessoa aprenda a viver segundo os princípios de Deus. Ela é o canal, essa pessoa deve ser o canal pelo qual Deus vai trabalhar na vida do seu cônjuge. E nós falamos isso no domingo. Quando nós falamos sobre vida conjugal e ouvimos só um lado, sempre pensaremos que essa pessoa tem razão. Mas na realidade não é assim que funciona. Ambos os lados têm que ceder e aprender. E eles têm que ser transformados para que Deus possa fazer seu trabalho, suas ações. Vocês estão comigo? Alguns vão a uma igreja para tentar conseguir mais dinheiro. Eu estou indo lá na igreja, que Deus vai me abençoar. Abençoar como? Financeiramente? A proposta de Deus não é abençoar financeiramente ninguém. Porque o que adianta você ser abençoado financeiramente se o seu coração está longe dele? Concorda comigo? Ah, Deus vai me dar um emprego. A proposta de Deus não é te dar um emprego. A proposta de Deus é que você busque primeiramente o seu reino. E então, as demais coisas serão acrescentadas a partir da transformação do seu caráter. Porque vocês hão de concordar comigo que muitas pessoas que estão na igreja vão para os seus trabalhos e se portam muito mal. Eles dão um péssimo exemplo. Como que de pessoas que nunca conheceram a Deus de fato. Então nós temos que entender que toda essa proposta que a igreja está oferecendo às pessoas, de fato não pertence à fé. Simplesmente é uma pregação de otimismo, de pensamento positivo para você tentar melhorar sua vida aqui. Quando a proposta de Deus é que você se preocupe em estar preparado para viver fora daqui. Que enquanto aqui você vive, entenda que a sua vida neste mundo é um ensaio para a vida que Deus lhe propôs na eternidade. A fé não pode ser considerada como um instrumento para continuar crendo em Deus. É assim que muitos pensam. Um instrumento para continuar crendo em Deus. Então a pessoa diz, eu tenho fé, eu frequento uma igreja, eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações. Mas se esta pessoa continua vivendo só desta maneira, ela corre o risco de matar sua fé. Porque nós aprendemos que a fé sem obras é morta. E a fé só é viva quando nós nos dispomos a fazer o que Deus nos pede. O fato de uma pessoa frequentar uma igreja, ler a Bíblia e orar não significa que ela está fazendo o que Deus pede. Veja quando Jesus estava nesse mundo pregando. Ele se deparou com pessoas que tinham crença em Deus, frequentavam as sinagogas, estudavam a palavra de Deus e não se misturavam com pessoas de estirpe imoral. E Jesus os condenou, dizendo que eles eram hipócritas. Como que uma pessoa que se preserva do mal, como uma pessoa que vai o tempo todo a uma casa de oração, como uma pessoa que ora, como uma pessoa que estuda a Bíblia pode ser hipócrita? Pode. Porque ela faz tudo isto por si mesma. E ela desconhece a verdadeira vontade de Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita onde? No céu. Para que nós entendamos como a vontade de Deus pode ser feita na terra, nós precisamos ter contato com Ele onde? No céu. O apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que é isto? O céu. O céu não significa um lugar que você vê, mas é uma dimensão em que você entra, espiritualmente falando, por meio do seu relacionamento com Cristo, no poder do Espírito Santo e pela força da palavra de Deus. Nós não podemos entender fé como produto de boas ações. A fé não pode ser arquitetada, planejada, processada, programada por nossa mente. Nós podemos nos esforçar para produzir boas ações, boas atitudes, e pensar que todo esse esforço nos aproximará de Deus. Com a finalidade de sermos aceitos por Ele. Vocês estão comigo? Então nós não podemos pensar que pelo fato de sermos bonzinhos, nos aproximaremos de Deus e seremos aceitos por Ele. Eu sei que boas ações, boas atitudes, preocupação com a humanidade é muito importante. Principalmente para uma sociedade tão egoísta em que nos tornamos. Boas atitudes, boas ações geram o quê? Geram respeito, cooperação, amizade e ajuda mútua. Isso é muito bom. Mas para se fazer isso, não é necessário ter Deus na vida. Basta ter bom senso, boa consciência e boa educação. Em suma, berço. Se uma pessoa tem boa educação, ele entra numa escola para estudar. Ele não entra ali para provocar os professores, para praticar bullying com os colegas. Ele não entra ali para fazer desordem, mas ele respeita o lugar, se dá o respeito. Ele coopera, ele é amigo e ele ajuda pessoas que não estão entendendo talvez alguma matéria na qual ele é bom. ele presta serviço e precisa de Deus para fazer isso? Não. Uma boa sogra ajuda o seu genro. Ajuda sua nora, ou não é? E não fica interferindo na vida conjugal de seus filhos. Estou certo ou não? Ela interfere quando é chamada, ou quando percebe que uma situação está muito grave, e então ela vai e pode dar até um palpite. Mas muitas mães e pais não deixam seus filhos sossegados por toda a vida. Protege seus filhos, seja ela ou ele, como se fossem ainda seus bebês. Eu me lembro de uma prima minha que casou e ia para a lua de mel. Minha tia chamou o genro e começou a dar conselhos sexuais para ele. Disse, você não machuque, mas falou sério, não machuque a minha filha. Ele depois me procurou, ele achou muito engraçado, e o tempo todo ele ficava provocando a sogra dele, né? Quando a gente se reunia lá em Mogi Mirim, e ele ficava o tempo todo caçoando dela, e ela percebeu a bobagem que fez depois, muito lá na frente. Mas é assim. Então a fé não pode ser arquitetada, planejada, programada por nós, no seguinte aspecto: bom, a partir de agora eu vou ser bom, vou fazer as coisas para os outros, vou dar comida, vou dar roupa, vou dar dinheiro, vou dar esmola, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus vai me aceitar. Quantas pessoas estão dentro da igreja que fazem o mesmo? Bom, não sei se vocês já ouviram, mas eles dizem assim: bom, agora eu vou tomar uma decisão, agora é sério. Estou voltando de um acampamento, de um retiro, tomei a decisão, agora eu vou ser espiritual, vou frequentar a igreja, vou voltar a orar em línguas. Já comprei uma Bíblia nova, porque a velha não quer... Como, por que a velha? A velha não é Bíblia? Não, porque agora essa aqui é a experiência nova, agora eu vou todos os cultos... Esse cara não vai aguentar um mês e meio. Porque todo esse esforço não é baseado no desfrute de Deus, na companhia e na comunhão de Deus. Então Deus não manifesta a sua glória na vida desta pessoa, porque ele está separado. Ele pode dar maior oferta, ele pode comprar um púlpito para o pastor pregar, microfones para o cantor cantar, guitarra para o tocador tocar. Mas não adianta nada. Tudo isso é feito num espírito de barganha e não vai produzir nada. A fé não pode ser traduzida como emoção. É o que muitas pessoas dizem: hoje o culto foi maravilhoso, hoje nós saltamos, hoje foi uma choradeira, hoje foi um descabelamento, hoje a irmã derrubou o coque, caiu o grampo. Teve uma irmã que chorou tanto que a dentadura caiu, isso eu vi. Uma vez nós estávamos numa reunião e o Espírito de Deus estava agindo de tal maneira E a irmã fez, aleluia, aleluia, o dente foi lá, a parte de cima foi, e ela ficou assim, ó. Ela não sabia o que fazer, pegou a dentadura e enfiou na boca, do chão. Aí a filha olhou para ela, mãe, a senhora colocou a dentadura, e ela saiu, ela tirou de novo, passou no vestido e colocou de novo. É aquelas dentaduras mal feitas, sabe como é que é? Me lembra muito aquelas dentaduras que vendia no sítio, que o camarada passava numa fieira no interior, era assim. Tinha várias dentaduras. E aqui no, bem na frente, tinha um furinho. E aparecia um furinho. Na parte rosa aqui, né, da gengiva. Então, o que que acontece? Passava um fio ali e ia várias penduradas. Aí, o que que ele fazia? Ele tinha um esmeril. Sabe o que é esmeril? Aquela pedra de amolar? E era no, tipo, na bicicleta. Ele estacionava a bicicleta, virava a bicicleta ao contrário e metia o esmeril lá. Então ele falava assim, qual que a senhora quer? Tá, essa aqui é boa. Essa é boa. Nossa. Você não imagina as infecções, inflamações que esse pessoal tinha. Então o que acontece? A pessoa colocava a dentadura ali, tá pegando? Ah, tá pegando aqui. Aonde? Ah, aqui? Põe o dedo lá. Então vamos lá. Aí ia no esmeril. Aí ele pegava aquele pano, já sujo, e limpava aquilo. Experimenta agora. Quando essas pessoas comiam, aquelas dentaduras eram um depósito de alimento que eu vou te falar. Terrível. Mas era assim que o pessoal vivia. Imagine, isso há 40 e poucos anos atrás. Hoje você faz implante, está tudo certinho. Enfim, a fé não é emoção. Para cair dentadura, para derrubar o grampo. Pode acontecer numa reunião onde o Espírito de Deus se move, então as pessoas têm esse tipo de experiência. Vamos supor, eu, por exemplo, eu estou na minha casa estudando e eu digo, a nossa igreja precisa ser mais inflamada. Aí eu começo a buscar um versículo da Bíblia que fala sobre fogo. Ah, hoje vai. Aí eu pego esse versículo, eu começo a pregar de uma maneira tão positiva através dele, que as pessoas começam então a pular, a dançar, a gritar. E aplaudir o Senhor. E eu digo, vocês estão sentindo? Estamos. Vocês estão sentindo mesmo? Aleluia! Aquela coisa. Muito bem. Onde está o erro aí? O erro está em que eu escolhi um método para animar a igreja. Eu escolhi um verso da Bíblia. Eu escolhi a maneira de falar, prognosticando o quê? Resultados alegres. Fica claro ou evidente que Deus não foi a fonte de tudo isso. Mas foi um método. E toda aquela alegria não passou de uma emoção momentânea. Pois quando aquela emoção passar, a pessoa volta ao seu estado normal de mediocridade, de infelicidade, de vazio, de insegurança, de desespero. Todo pregador deveria entender que esse tipo de coisa não traz edificação e nem crescimento no Senhor, mas só produz emoção. O que nós precisamos aprender em Jesus Cristo é que Ele quer que nós entendamos a nossa fé e como nós temos que exercitar nossa fé que recebemos dEle. Um dia no deserto, Moisés viu uma sarça queimando. Ele disse, eu vou até lá para ver que negócio é esse. Mas quando ele chegou perto da sarça, ele se deparou com alguma coisa muito maior, que foi a voz de Deus, que lhe disse, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. O que transformou a vida de Moisés não foi o fogo da sarça, mas foi a mensagem de Deus para ele. Eu te escolhi, Moisés, para voltar ao Egito e tirar meus filhos de lá. Porque eu ouvi os gritos de desespero deles, o choro, a lágrima, e quero que você vá até lá. Mas eu não posso. E Deus foi trabalhando com ele por meio do quê? De propostas, ensinamentos, mostrando para ele o que ele poderia ser nas mãos de Deus. Quando você presta atenção no que Deus está falando com você, você vai perceber quem você pode ser nas mãos de Deus. Lembre-se de Elias, quando ele fugiu para o monte. A sua emoção o levou o quê? À depressão. Porque Deus não fez as coisas do jeito que ele esperava. E lá naquele monte, Deus pediu que ele saísse para fora. E ele disse, Deus vai falar comigo. E Deus gerou um terremoto. Mas a voz de Deus não estava no terremoto. Num vento, e a voz de Deus não estava lá. Um fogo, e a voz de Deus não estava lá. Mas de repente, no murmúrio de uma brisa suave, Deus começou a consertar sua vida. E Deus começou a falar com ele o que ele deveria fazer. E então ele obedeceu, e Elias é considerado hoje um dos principais homens na cultura judaica, assim como Moisés. Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas. Portanto, a fé não é um produto do nosso esforço. Ainda que produza situações alegres. Ainda que produza até otimismo. Que levante você e que diga, puxa, eu creio agora. Ainda que mude os seus pensamentos quando você estava lá negativo e agora você começa a pensar coisas positivas. Isso não é fé ainda. Vocês estão comigo aí? Nós temos que entender que a fé é um dom de Deus. Muitos cometem um erro pelo fato simples de afirmarem: eu creio em Jesus, Deus está comigo. Porque eles se apoiam no que Jesus disse aqui, em João 6,47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E muitos pregadores dizem: basta crer. Mas eles se esquecem do contexto, quando Jesus disse o seguinte: só poderão vir a mim aqueles que forem o quê? Trazidos pelo Pai que me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm, isto é, serão atraídos a mim. Olhando para este versículo, vamos fazer um exercício. Quem pode ir a Jesus? Quem pode ir a Jesus? Aqueles que forem trazidos pelo Pai. Então, quando alguém diz assim: não, agora eu tomei a decisão, agora eu vou ficar firme. Não vai. Porque você não está obedecendo. Você está com drama de consciência. Nem arrependido você está. Você é um hipócrita. Isso é um esforço pessoal. E esforço pessoal não gera fé. Você percebeu que deu uma mancada e agora você quer buscar Deus de volta para ver se a sua vida melhora. Mas não vai melhorar, só vai piorar. O que acontecerá com os que creem em Jesus no último dia? Leia lá. O que acontecerá? Serão ressuscitados. Significa que aqueles que realmente Deus traz até Jesus, Jesus os ressuscitará. Significa o quê? Eles vão receber um corpo idêntico ao que Jesus recebeu quando ressuscitou. Agora, como os que creem serão atraídos a Jesus? Nós já sabemos que é o Pai que os conduz. E sabemos também que aqueles que vivem em Cristo serão ressuscitados. Mas como eles são atraídos para Cristo? Como é que é? Primeiro, essa pessoa tem que ser o quê? Ensinada. Por quem? Por Deus, que é o Pai. Essa pessoa tem que, outro, segundo, tem que ouvir quem? O Pai. E em terceiro lugar, a pessoa tem o quê? Aprender. Uma pessoa pode ser conduzida a Jesus, mas ela não quer ouvir, ela não quer ser ensinada por Deus. Mas ela não quer ouvir o Pai, ela não quer aprender. Ela pode permanecer em Cristo? Ela permanece em Cristo? Não. A minha preocupação é que muitas pessoas que estão dentro da igreja não estão em Cristo Jesus. Porque elas não querem ser ensinadas. Não têm um espírito ensinável. Elas não têm ouvidos para ouvir. Como Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. elas não têm desejo de aprender. Sabe por quê? Porque estas coisas nos foram roubadas. A Igreja Católica Romana tem culpa nisto. A Igreja Pentecostal tem culpa nisto. Porque a única coisa que esses grupos passaram a fazer foi tentar encher suas salas com gente. E deixaram de ensinar o caminho verdadeiro de Deus para uma vida de comunhão com Ele. Apenas disseram, se você estiver aqui na igreja, você está protegido. Isso era tão verdade que em tempos passados, uma pessoa estava fugindo e entrava dentro de uma igreja, as pessoas respeitavam e ficavam do lado de fora, dizendo, ela está em Campo Santo, em terreno sagrado. O prédio era mais importante do que aquele que ele representava. Meu irmão, se você é um bandido, você é um bandido lá fora e será um bandido aqui dentro. Mas se você se transforma num filho de Deus, você é um filho de Deus aqui dentro e será um filho de Deus lá fora. Se você é um mau marido, uma má esposa, um mau filho, um mau pai, uma má mãe, você é tudo isso lá fora e aqui dentro. Mas se Jesus está transformando sua vida, você será uma outra pessoa aqui dentro e lá fora. Mas vamos voltar para o nosso texto base. Vocês estão com paciência? Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é o quê? Um presente dado por Deus. É um dom. O que Paulo quer dizer? Irmãos, por causa da bondade de Deus, é que vocês foram aproximados de Deus para receber a salvação. Mediante a confiança em Cristo, e até a sua própria fé nele, não vem de vocês. Mas isso é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Vocês não conseguem, pelo seu esforço, se aproximar de Deus. Porque só pode se aproximar de Deus quem foi primeiro a Jesus Cristo. E quem foi conduzido a Jesus Cristo são aqueles que Deus quis conduzir. Você tem certeza que Deus chamou você para estar em Cristo? Eu não ouvi muitos améns, não. Se você tem esta certeza de que Deus te chamou para estar em Cristo, então você tem que ter convicção de que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então Paulo diz, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, porque ninguém pode se orgulhar de tê-la. Exibir amor à humanidade é praticar filantropia. E filantropia surgiu pelos idos de 363 ou 366, se não me falha a memória. E filantropia não aproxima ninguém de Deus. Para que ninguém possa se orgulhar de seu próprio esforço, a fim de obter qualquer mérito por ele. O pensamento de Paulo aqui é que a salvação não é uma recompensa. Estar andando com Deus não é uma recompensa pelo bem que você fez ou que possa fazer. Portanto, ninguém pode estar diante de Deus por mérito próprio. Quando você ouve alguém dizendo assim, Deus achou que eu merecia, tome cuidado com esse tipo de frase. Porque você e eu não merecemos nada. Ninguém aqui é merecedor de nada. E para falar a verdade, seríamos merecedores de um julgamento justo. Pela maldade, pelo engano, pela hipocrisia, pela injustiça que habita em nossa alma. Pela nossa condição imoral, pervertida, corrupta. Mas Deus resolveu nos presentear, nos dar o dom que Ele chama fé. O dom de Deus, a fé. O que seria isso? O que é fé? O que é o dom? O dom, a palavra dom, significa muitas coisas. Porque o idioma grego é muito rico. Mas eu coloquei algumas coisas aqui. Como? O dom é uma concessão, privilégio, tolerância, um presente, uma oferta especialmente oferecida como sacrifício. Quando Deus nos dá a fé, Ele está se sacrificando, e assim fez na cruz do Calvário. Por isso é que você não consegue ter fé em Deus sem estar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o sacrifício do próprio Deus para que você e eu tenhamos fé e possamos ter relacionamento com Ele. É por meio de Jesus Cristo que você se sente amparado. É por meio de Jesus Cristo que você se sente sustentado. É por meio de Jesus Cristo que você pode vencer as dificuldades. É por meio de Jesus Cristo que você sabe que nada neste mundo e em qualquer lugar pode separá-lo do amor de Deus. Um dos usos desse termo, dom, aparece quando Jesus nasceu. Quando os visitantes do Oriente lhe trouxeram o quê? Dons, presentes, oferecimentos. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. O ouro representa o quê? O valor de uma vida. A riqueza. A pureza de uma vida. O incenso aromático. Não é esse incenso que você vê por aí nessas largadas de brasa, não. É o incenso aromático, perfume, que quando aceso, aquele punhadinho, ele levanta uma fumaça aromática e ela sobe. Significa o quê? Que a riqueza de uma vida verdadeira está em se elevar e mudar o cheiro do ambiente. Mas resta a mirra. A mirra é uma plantinha que nós temos ali na frente. Que ninguém vai me apanhar galinho lá. Senão vai apanhar. A mirra, quando amassada, significa o quê? Sofrimento. A mirra era usada para se colocar sobre defuntos. Significa que uma vida rica e verdadeira vive num espírito de elevação. Ela muda o aroma porque ela morre. Quem explicou para esses visitantes? Eu não sei. Mas só pode ter sido o Espírito Santo. Jesus é o maior presente de Deus para este mundo. Jesus é o maior presente de Deus para você e para mim. E o que nós oferecemos a Ele? Ouro, incenso e mirra. Nós oferecemos para Ele uma vida rica. Você e eu queremos ter uma vida rica. Nós queremos desfrutar de Deus numa vida de elevação, com a finalidade de mudar o ambiente, porque estamos dispostos a morrer e a sofrer. A maioria dos pastores não ensinam assim. Livros de autoajuda para você ganhar dinheiro não ensina assim. Onde já se viu você sofrer? O diabo é astuto. O apóstolo Paulo diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quem não está disposto a crer e sofrer por Cristo, não consegue viver para Ele. Por que Paulo fala de sofrer por Cristo? Porque quando você se volta para Cristo e atende o chamado de Deus, muitos irão se revoltar contra a sua fé que Deus te deu. E você terá que perseverar num espírito de obediência. Jesus era um varão de dores, por quê? Ele era bom, ele curava, ele ressuscitava, ele expulsava demônios, ele fazia o bem. Mas por ser obediente a Deus, todo o tempo queriam matá-lo. Por ser verdadeiro, todo o tempo ele era perseguido, mas ele perseverou. Nós temos que tomar muito cuidado com as mensagens que estão sendo lançadas hoje em dia, porque elas tentam nos afastar de uma vida de compromisso. Tanto o profeta Abacuque, como o próprio apóstolo Paulo diz, que o homem que é aceito por Deus, isto é, o justo, viverá pela fé. Aquele que foi aceito por Deus, viverá num espírito de fidelidade e lealdade. àquele que o chamou. A fé que foi gerada por Deus, a fé que foi gerada por Deus na sua e na minha vida, inclui vontade, como também habilidade, para que possamos nos ajustar à vontade de Deus. Deus não deu uma fé para você simplesmente para chegar numa reunião. Hoje Deus vai me dar uma casa. Hoje Deus vai me dar um carro. Hoje Deus vai me dar uma namorada. Hoje Deus vai me dar um marido. Hoje Deus vai me dar um emprego. Não. A fé que Deus nos deu é para que nós possamos nos ajustar com Ele, para que abandonemos os nossos maus caminhos e passemos a viver em novidade de vida. Veja o que Paulo diz: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Jesus ensinou: aquele que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. E o apóstolo Paulo está dizendo: é Deus quem efetua o quê? Deus tem que estimular em você desejos. Quando você desfruta de Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração, desejos que Ele estimulou, que são coisas muito melhores do que aquelas que você desejou. Quando uma pessoa diz para mim: eu consegui um grande emprego, um grande negócio. Conseguiu? Será que isso não irá perverter você? Porque se Deus não estiver envolvido em todas essas coisas, a única coisa que resultará a essa pessoa será corrupção, mentira, engano. Quando um namoro é promovido por Deus, existe crescimento, espera. Mas quando esse namoro é promovido pelos próprios desejos, tudo começa errado e nunca se conserta. E depois, lá dentro do casamento, o conserto é dolorido. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Quando você define a sua vida, a sua vocação, pensando em ganhar muito dinheiro com ela, você irá se frustrar. Mas quando você aprende a ser dirigido por Deus, você será bem sucedido em tudo o que fizer. Como é bom desfrutar de Deus. Como é bom se deleitar em Deus. Nós estamos perdendo tempo. Pessoas estão ficando doentes porque não se deleitam em Deus. Estão entrando em desespero, em depressão. Estão deprimidas. Não dormem mais. Vivem angustiadas, sonolentas, inseguras, com medo. porque não se deleitam em Deus. Nunca conseguem se curar de seus traumas. Têm medo de encarar a realidade, porque não se deleitam em Deus. Não se satisfazem nele. Deus só pode satisfazer uma vida que se satisfaz nele. Vou dizer de novo. Deus só pode satisfazer uma vida que se satisfaz nele. Pense nas vezes em que Deus diz: você é feliz, bem-aventurado, abençoado. Para quem é que Deus diz estas coisas? Para quem se satisfez nele. Há três elementos na fé genuína. Primeiro, a compreensão da verdade. Isso compreende a área de intelecto. Cuidado com essas pessoas que chegam para você e dizem assim: não, é tudo pelo Espírito. Essas pessoas estão perdidas. Livro é para se ler. Livro é para estudar. Por que será que Deus preservou a sua palavra em um livro? Quando você entra numa escola de direito, você vai estudar livros. Você vai ouvir professores. E você os ouve. E você lê. E você aprende. Senão, não se forma. Quando nós ingressamos na igreja, parece que queremos nos tornar imbecis. Rejeitamos o livro. Rejeitamos a voz dos pregadores que Deus levanta. E em vez de ouvirmos a voz de Deus, escolhemos cantores. Para que de alguma forma eles promovam em nós alguma emoção. O segundo elemento, a convicção e a declaração da verdade, é a área emocional. Você compreende, e então você declara o que crê, com tamanha convicção. Você aprende quem Jesus é. Por exemplo, você está aprendendo que a fé é dom de Deus, não é algo que você fabrica. Agora você diz: Senhor, eu quero aprender a andar segundo a tua direção. Isso agora toma um fogo danado dentro da alma. Se torna numa chama tão ardente, tão profunda, tão cheia de vida, que você chora, você ri, você canta, você louva, você tomba diante do Pai e o adora. O terceiro elemento, a decisão da vontade de obedecer à verdade, é a área da determinação. Este terceiro elemento tem sido desprezado em nossos dias. Por quê? Muitos ingressam numa escola teológica. Outros vão para reuniões do sapatinho do fogo, da sombra de Jeová. do fogo do Pentecoste, o culto da sarça. Entretanto, poucos são determinados a se comprometer com a vontade de Deus. Fazem até coisas, realizam coisas, sem Deus estar envolvido. Alguns faziam e deixaram de fazer. Isso prova o quê? Ou eles se afastaram, ou suas vidas nunca foram dirigidas por Deus. A verdadeira fé sempre cria em nós um desejo de obedecer a Deus. Mas pelo fato de termos uma natureza pecaminosa, nós realizaremos as coisas de Deus de modo imperfeito. Porque somos imperfeitos. E sempre teremos que nos corrigir. Ou não é verdade? Eu acho que vocês não estão mais comigo. Ainda que sejamos imperfeitos, o que Deus olha para dentro de seus filhos é se eles têm o desejo forte de realizar sua vontade. E se esse desejo está sempre presente em seus corações. Deus sabe que você poderá falhar, mas Deus não entende o fato de você não ter mais o desejo de fazer sua vontade. Você não se preocupa em estar dentro da sua vontade. Certa vez um pai chegou a Jesus e disse: Senhor, eu creio que tu podes fazer isto, mas ajuda-me na minha falta de fé. Como é que um homem pode crer e pedir ajuda para sua falta de fé? Porque é imperfeito. Ele é capaz de crer, mas a sua fé está limitada por uma série de razões humanas, psicológicas. Ele está dizendo: Senhor, me destrava. Tira de sobre mim esse manto. Abre os meus olhos. Inunda minha alma com a tua graça. Todos nós cremos no poder de Deus, mas em situações difíceis nós bambeamos. E às vezes precisamos dizer como aquele homem: Senhor, tu sabes que eu creio em ti, mas eu estou com dificuldades para crer de fato. Me ajude nesse momento de fraqueza. O apóstolo Paulo explicou isto em Romanos, quando ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero fazer o que é bom, mas não consigo e acabo fazendo o que é mal. Nós sabemos o que é bom e acabamos fazendo o que é mal. Mas se você conservar o desejo do que é bom, você se arrependerá do mal que fez e voltará para o Senhor, porque Ele é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Quando obedecemos, assim fazemos como fruto da fé. Você não obedece para gerar fé. Você só consegue obedecer porque tem fé. Um filho não obedece ao seu pai sem amá-lo. Mas ele pode obedecer para barganhar. Algumas pessoas podem estar cumprindo alguns rituais religiosos, acreditando que Deus irá lhes dar alguma recompensa. Mas a única palavra que Deus lhes dirá é: se apartem de mim, eu não conheço vocês. Deus punirá os desobedientes. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando eu ouço pessoas dizendo: a minha religião é não fazer mal aos outros, mas é fazer o bem, eu fico arrepiado e tenho muita pena destas pessoas, porque expressões como estas representam um total desconhecimento de Deus. Pessoas dizem: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ouvir nada, eu faço o que é bom, não mexo com ninguém, respeito todo mundo e Deus me aceita. Isso é esforço. A verdadeira fé se manifesta pela vida obediente. Aquele que nos oferece o dom da fé tem propósitos para salvar muitas gentes e quer confiar naqueles que ele está chamando. E você é uma destas pessoas que Deus chamou. Eu não sei se, para terminar, vocês gostariam de ler comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Deus quer confiar em você, para que nós possamos fazer missões, evangelizar, ensinar e integrar pessoas na sua família. Essa é uma reunião de ensinamento. Hebreus capítulo 3, versículos 12 ao 19. Que não haja em nós a mesma atitude que houve no povo de Israel. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Repare que ele associa maldade com descrença. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de quem falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, que se revoltaram contra ele. Teimosia, revolta, é sinônimo de incredulidade, falta de fé. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito, isto é, o povo que Deus chamou. O povo que Deus escutou o seu choro. O povo que Deus viu, ouviu o clamor. O povo que estava sofrendo e Deus o libertou do sofrimento. E esses se revoltaram. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Esse povo se revoltou durante 40 anos. Deus teve paciência demais. Foi com os que pecaram e caíram, mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso? Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Deus deu a eles fé para saírem do Egito, mas eles rejeitaram a fé e morreram no deserto. Deus te deu fé para ingressar em Cristo e prometeu a você a eternidade, mas você pode matar a sua fé e morrer nesta vida. Atitude mental que se recusa a obedecer a Deus é pura e simples incredulidade. Deus nos dá a fé para realizarmos a sua vontade neste mundo. Um dos maiores pregadores disse: mesmo estando convictos de que os homens não são salvos por causa de suas obras, também estamos convictos de que nenhum homem será salvo sem elas. Fé não é para frequentar a igreja e ter uma Bíblia só. Fé é para oferecer sua vida, oferecer a sua maior riqueza, que é a sua vida, a Deus, para que Deus manifeste a sua glória nela e você se eleve e transforme o ambiente com o aroma de Cristo, que é proveniente de sua morte. E nós sofremos a morte de Cristo quando morremos para nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.